Esse episódio será curto. Isso porque também foi curta, embora intensa, a vida de Valeniza Zanhe da Silva, conhecida como Tuca. Dizer conhecida parece até brincadeira. A artista, que é sem dúvida uma das maiores compositoras brasileiras de todos os tempos, morreu aos 34 anos em 1978, no ostracismo. Nesse episódio, a minha missão é relatar para vocês um pouco da história obscura da Tuca e analisar seu último registro fonográfico, Drácula, I Love You, uma verdadeira obra-prima de 1974. Sem mais delongas, vamos lá. Eu sou Vinícius Cabral e esse é o Silêncio no Estúdio. Antes de seguir, se você está nos ouvindo pela primeira vez, chegou aqui por curiosidade, quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só nos acompanhar no silencionoestudio.com.br e interagir nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @silenciopodcast. A gente também produz conteúdo exclusivo para os nossos apoiadores. Tem uma newsletter semanal, um grupo fechado no WhatsApp. Por um preço de um cafezinho, você já pode virar um apoiador. É só entrar em silencionoestudio.com.br, clicar no menu Apoie para saber como participar. Se você também só quiser acompanhar o nosso trabalho, a nossa newsletter é aberta, mas é claro que a gente aprecia aí se vocês quiserem entrar como apoiadores. Antes de mais nada, eu acho que é importante eu contar como eu descobri a obra da Tuca. E foi de uma forma totalmente inusitada. Há muito tempo eu sou fascinado por uma música gravada pelo Erasmo Carlos, no Pelas Esquinas de Ipanema, de 78. Quem acompanha a gente aqui sabe que a gente já cobriu a carreira toda dele, num Lendas da Música e tudo. Essa música do álbum Pelas Esquinas de Ipanema chama Verde. E sempre foi um mistério para mim. Porque eu acho ela espetacular, uma composição muito fora do normal, assim. Fui pesquisar a autoria da música no encarte do disco e eu descobri pela primeira vez uma menção à Tuca. Não como autora, mas como primeira intérprete da canção, que foi gravada em 68. Os autores são Antônio Carlos Duncan e Mário de Castro Neto, que reprisam essa parceria em uma das canções desse álbum da Tuca, o Drácula, I Love You. Então eu descobri, através de bootleg no YouTube, uma versão dessa música Verde, que o Erasmo canta no Pelas Esquinas de Ipanema, do álbum homônimo da Tuca, de 68, lançado pela Philips. Ouvi o disco todo, né, além da interpretação da Tuca, que é acústica, super diferente da versão do Erasmo. Achei interessante, mas ainda nada que me explodisse a cabeça. Aí pronto, um mistério foi resolvido, né? Eu comecei a tentar desvendar o outro mistério. Mas afinal, quem é essa tal de Tuca? Depois de muito tempo de pesquisa na internet, eu descobri só alguns poucos links falando da biografia da compositora e cantora, além de algumas páginas no Discogs com os álbuns dela, ficha técnica, etc. Resumindo muito, na internet inteira eu só consegui achar dois artigos acadêmicos e duas matérias completas e super bem escritas sobre a artista. Tem também dois vídeos de reportagens com a Tuca no YouTube, que sei lá como é que foram parar lá, não tem contexto nenhum, não tem nada explicando direito na descrição e tudo. Então, como são pouquíssimos links, eu vou deixar todos na descrição do episódio para vocês lerem com calma e acharem, né, tudo que acessarem, tudo que eu consegui acessar também. Os textos dão informações biográficas, as que se tem notícia da artista, né? Então eu não vou me alongar muito nisso, porque o meu foco é a obra musical dela, em específico o álbum Drácula, I Love You, de 74. Mas é claro que existem detalhes da curta vida da artista que eu vou precisar contar aqui, né, para deixar o contexto mais claro, assim. Eu vou dar o crédito aos pesquisadores, claro. E peço também, por favor, que vocês consultem as fontes que existem caso queiram aprofundar no tema. Então vamos lá. O primeiro artigo que me chamou muita atenção está no site Desconversa, desconversa.com, e é assinado pelo colecionador e pesquisador musical Gabriel Bernini. A especialidade dele é em cantoras brasileiras, então faz muito sentido que ele tenha ido atrás da Tuca. O artigo do Gabriel Bernini é excelente, traz fotos do acervo pessoal que ele conseguiu diretamente com a ex-companheira da Tuca e explica um pouco das tretas familiares e afetivas que até hoje travam a liberação e a reedição decente da obra da Tuca. Outra fonte importantíssima é um artigo do historiador Ricardo Santiago no site do Instituto Memória Musical Brasileiro, o IMUB. No texto, o Ricardo apresenta dados biográficos mais detalhados um pouco. Eu vou fazer um resumão, então, desses dados para chegar finalmente ao Drácula I Love. A Tuca nasceu no dia 17 de outubro de 44, chamada Valenisa Vanha da Silva. Ainda na juventude, a Tuca começou a se aventurar no efervescente showbiz carioca a partir da segunda metade dos anos 60. Primeiramente, ela se destacou como uma espécie de crooner, bonachona, divertida. Começou a dividir palco em 67 com o famoso Miele, no bar Rui Barbosa. Só que o lance da Tuca não era ser animadora de plateia, era fazer música mesmo. Dentro do circuito, em 66, ela gravou e lançou seu primeiro álbum, chamado Meu Eu, pela gravadora Chanceler. Antes, a Tuca veio meio que se credenciada ao ganhar um prêmio na TV Excelsior, interpretando a música Porta Estandarte, de Geraldo Vandré, já reconhecido, e Fernando Lona. Ela lançou também, o primeiro lançamento dela, e um compacto, né, depois do Meu Eu, um compacto com esse single. Em 68, ela lançou pela Philips o segundo álbum, o homônimo Tuca, onde já apresenta uma parceria com outra figura misteriosa, e que eu já disse, o Mário de Castro Neto, sobre quem também é dificílimo achar informação na internet. Os discos tiveram uma tiragem pequena, não chegaram a circular tanto. Em 69, provavelmente cansada já das limitações que ela encontrou aqui no Brasil, Tuca resolveu se mandar para Paris. E aqui cabe uma informação que só é importante porque, infelizmente, acabou confinando a Tuca num rótulo. A artista era gorda. Na França, aparentemente, isso não era um problema, como ela mesma declarou aí num trecho da reportagem do Gabriel Bernini. Abre aspas. Lá, na França, ninguém ficava me dizendo que eu era gorda. Queriam saber era como é a música do meu país, qual a minha contribuição musical, o que eu penso sobre isso ou aquilo. Fecha aspas. Pois é, em terras francesas, logo a Tuca foi capturada pela classe artística da cidade. E aqui entra a curiosidade mais maluca da sua vida. A Tuca começou a se apresentar quase todas as noites num bar chamado La Feijoada, e lá ela conheceu a já famosa intérprete e compositora Françoise Hardy. A Tuca compôs praticamente todo o disco homônimo da Françoise, 71, que é popularmente conhecido como La Question. É de cair o queixo, mas o disco, que é o preferido da carreira da própria artista, a Françoise fala na biografia dela, e tem uma das canções francesas mais executadas fora do país, a faixa título, vamos dizer, La Question, esse disco não existiria se não fosse pela Tuca. Depois ouçam o disco, que é uma obra-prima. A contribuição da Tuca é evidente nas melodias, harmonias performadas, grande parte só pelo violão da própria Tuca e pelo contrabaixo de Gui Petersen. É triste, até hoje, os brasileiros não saibam que o melhor disco da carreira da Françoise Hardy é brasileiro por dentro, né? Em Paris, Tuca também gravou um disco só de voz e violão com a Nara Leão, chamado 10 anos depois. Mas o álbum foi meio que desfigurado com arranjos do Roberto Menescal para o lançamento dele aqui no Brasil. Aparentemente, duas mulheres fazerem um álbum sozinhas nessa época não era permitido. Como se não bastasse isso tudo, foi em Paris também que a Tuca encontrou uma figura fundamental para a obra em questão aqui, né? O Drácula I Love You. A artista plástica Jeanette Prioli. A artista expôs uma série de temas em Paris, numa obra que levou o nome da série Fantasia. Tuca e a Prioli assumem um relacionamento amoroso e juntas estruturam a base do que viria a ser o Drácula I Love You. As duas se juntaram ao misterioso e genial Mário de Castro e gravaram na França o disco, que só foi lançado após a Tuca voltar para o Brasil em 74. A artista aqui no Brasil procurou o Guilherme Araújo, né, o famoso Guilherme Araújo. O disco foi lançado pela Som Livre, mas com uma tiragem pequena, né, infelizmente limitada, e um fracasso de vendas. O conceito do disco, incluindo a capa que elas desejavam, foi proibido. Não puderam lançar com a capa, que era uma das gravuras da Prioli, né? Também tiveram algumas censuras à letra, mas musicalmente a obra foi relativamente preservada. Só que é aí na vida da Tuca que a coisa começa a ficar trágica. A obra, né, teve uma tiragem desconhecida, provavelmente mínima, só para honrar o contrato da Som Livre com o artista. O Mário de Castro queria ser acreditado como coautor do disco, mas acabou entrando na capa como, abre aspas, participação especial fecha aspas, e a pintura da Prioli, que devia ser a capa do álbum, foi vetada. Algumas letras também foram vetadas, mas a Tuca conseguiu mudar uma coisinha aqui e outra ali e preservar a integridade das canções. Ainda assim, daí pra frente, os detalhes da vida da Tuca são muito nebulosos. Se sabe que ela e a Prioli adotaram um relacionamento poliamoroso e que ela se envolveu durante um mês com uma outra mulher, cujo nome não pode ser mencionado, literalmente. Nesse período, a Tuca adotou uma dieta macrobiótica violenta, perdeu 40 quilos em um mês e faleceu em maio de 1978. A causa da morte foi registrada como um mal hipoglicêmico, mas sabe-se lá qual tipo de sacrifício a Tuca fez, né, para emagrecer tão rápido. Morreu como viveu, num arrobo, né? Pelas minhas contas, se a artista realmente nasceu em 44 e morreu em 78, ela se foi com só 34 anos e com uma enorme carreira pela frente. Uma lástima, né? Como eu já disse, as informações são muito escassas e algumas conflituosas. Então eu fiz um resumão com os principais fatos que parecem ser consensuais entre as poucas fontes. Como eu disse, também há registros da Tuca em Paris, se apresentando ao vivo, tocando uma música numa espécie de videoclipe com a Françoise Hardy, registro dela em Paris, e também tem uma entrevista dela para uma TV argentina, mas ela também estava vivendo em Paris na época. Então, assim, alguns registros corroboram esses fatos, mas é tudo muito nebuloso também. A gente tem a obra para ouvir e analisar. Então, sem mais delongas, meu objetivo principal aqui é fazer um faixa-faixa do estonteante Drácula I Love You, um dos melhores álbuns nacionais que eu já ouvi na vida. Bom, o disco começa com uma música chamada Girl, que é uma espécie de samba, rock, psicodélico, com um arranjo arrojadíssimo. Já te pega de primeira. A letra dispensa explicações. Tem uma clara carga sexual, claro, né? Dizem aí nas reportagens um hino lésbico. Mas eu acho que é bem mais do que isso essa canção. Começa com a Tuca sozinha no violão, fazendo aquele girl aportuguesado maravilhoso. Girl pega sua roupa de pirata azul. Mas a música logo explode num arranjo grandioso e um refrão super chiclete que diz: não tenha medo, você não vai se machucar. Vamos achar um bosque no fundo dele e entrar no mundo. É bem foda. Eu já imagino que bosque seja esse. É uma parceria sensual, visceral entre a Tuca e a Prioli. E sem contar que nas últimas frases do refrão, a Tuca imita os sopros com seus vocais de uma forma incrível e inusitada. Quando você vê as apresentações dela ao vivo, ela tinha uma coisa de uma vocalização muito rítmica, muito meio que dobrando ou simulando uma faixa instrumental, que é espetacular a forma como ela fazia isso. Bom, a segunda faixa chama É Uma Lástima, e essa de imediato parece meio deslocada, uma bateria de escola de samba que sustenta a canção, curtinha, parece uma explosão pra Tuca desfilar mesmo seu vozeirão. Essa o Mário de Castro Neto assina sozinho, e é realmente, depois que você vê as apresentações dela ao vivo, entende que tinha uma onda ali de traduzir vocalmente, né, a bateria da escola de samba, e não é a única vez que ela vai fazer isso neste álbum. A terceira faixa chama Pra Você Com Amor. Essa é espetacular. Abre aspas. A tua carne é tão macia, meu amor, e por dentro tão vermelha. Fecha aspas. Esse é o primeiro verso da música, né? Mais uma parceria da Tuca com a Prioli. Aqui aparece a imagem do vampiro pela primeira vez. Mas será que é um vampiro? É a minha dúvida. É um samba rock cantado de uma forma muito sensual pela Tuca. Tem uns backing vocals assim meio gemidos e vai descrevendo essa penetração na pele de alguém, né? Em vários sentidos. Até explodir num refrão sensacional onde ela canta: mas eu só sinto teu frio e eu vivo disso. É lindo, muito intenso. Essa é a primeira música que eu acho que realmente vai um pouquinho mais fundo ali em algumas questões no álbum, apesar de até aqui o disco ser impecável. E aí vem a faixa 4, O Sorvete. Pra mim é a melhor do álbum. Começa com uma longa introdução da melodia só no violão da Tuca. Depois uma orquestração sobre uma letra que é de cunho claramente sexual. Há quem ache que a letra é sobre LSD, mas eu acho que é um pouco falta de imaginação. Abre aspas aí. O sorvete é gelado, derrete, engole, chupa minha boca, enfim, fica aí o duplo sentido, né? Que também pode ter a ver com LSD. Mas o que eu mais amo na canção é como ela cresce no verso abre aspas, eu sinto o gosto de mel, com uma decrescente maravilhosa, assim. Aí a música tem um interlúdio, ela para, literalmente, tem um apito de escola de samba e entra um instrumental incrível, né, swingado, que amarra a segunda parte da canção até crescer e explodir novamente no eu sinto o gosto de mel, um vozeirão da Tuca, uma música assim, melodia perfeita, um arranjo simples, maravilhoso, do caralho demais. A quinta faixa chama Oui, je suis heureux. É um French pop clássico, cantado em francês também. Eu nem tenho muito a dizer sobre essa canção, porque assim, não fica nada atrás daquilo que os próprios franceses estavam fazendo na época, né? E, enfim, era a própria Tuca por trás do melhor disco da Françoise Hardy, né? Então, assim, isso aqui tem a ver com Gainsbourg, tem a ver com tudo que estava sendo produzido, uma faixa mais roqueira, mas com aquele swing dela, né? A faixa 6 chama Drácula I Love, a faixa título, né? É um poema da Prioli, que a Tuca musica magistralmente. Tem uma letra curta, né? A Tuca no violão dedilhado e a letra é uma descrição de um amor maluco e carnal, né? Abre aspas, de sangue vermelho escorrendo, fecha aspas. A gente nunca sabe quando elas estão realmente falando de vampiros ou de uma feminilidade muito viva, sensual, misteriosa. Eu acho que essa é uma das grandes graças do disco também, dessa canção em particular. A música também tem uns synths ao fundo, ambientando, né, como uma espécie de ventania, uma coisa meio, né, do Drácula, misteriosa, assim. A sétima faixa chama Ilha do Quarto Azul. Talvez seja a mais pop do álbum. Tem um arranjo baseado num riff bossanovista, assim, no violão, soando como algo que talvez a Nara Leão cantaria, né? Uma letra descritiva de um cenário meio idílico, como se esse quarto fosse toda uma paisagem onde pousa um foguete. Uma linda canção, uma melodia inspirada do Mário de Castro, a performance inesquecível da Tuca. Me marca muito o verso, abre aspas, os cheiros doces me envolvem, fecha aspas. E o jeito da Tuca misturar também verso com vocalização, aqui de novo muito forte. A oitava faixa chama Teia Viva, outra canção maravilhosa, com violão dedilhado, os vocais da Tuca acompanhados por uma flauta meio lúdica. Uma pequena canção brasileira, também assinada pelo Mário de Castro, gigante canção, e usa muito o minimalismo do arranjo para nos levar até o azul que a música descreve de forma tão linda, a cor azul, a terra, os acidentes geológicos que passam enquanto nós continuamos a história. Foda, é nessa música, quando eu cheguei nessa oitava música, a primeira audição, que eu falei, porra, que porra de um clássico, assim. Porque realmente a forma como a Tuca vai conduzindo a melodia é espetacular, te pega, me arrepia todo, assim. A nona faixa chama 827. De novo, é uma bateria de escola de samba, só que agora com uma cara mais soturna, a partir de um riff de violão bem marcante. Outra canção pequena, que parece explodir na metade final do álbum, numa catarse sambista roqueira, assim. A canção é instrumental, só que vem as vocalizações da Tuca conduzindo a canção, quase que reproduzindo a bateria com a própria voz. É mais uma música que deixa claro que, além de tudo, a Tuca foi uma intérprete também muito única, inimitável, assim. Me dá a sensação de que é inacreditável como que ela volta pro Brasil em 74, lança esse álbum e não é maior do que uma Elis Regina, né? O Brasil não é para amadores. A faixa 10 chama Tempo Glacial, é assinada só pela Tuca, talvez a mais clássica bossa nova do disco, em melodia e harmonia. Mas como a Tuca não tem jeito, estava na França também, a canção permite umas viradas roqueiras ali. É uma música que é como uma viagem no tempo. A letra é um espetáculo à parte, mas o que se destaca aqui mesmo é essa bossa rock, que é bastante inspiradora e moderna, né? Até hoje, o arranjo mesmo, assim, da música e, enfim, a performance brilhante da Tuca. Na 11ª faixa, fechando o álbum, né? O disco termina com uma pérola psicodélica, uma declamação da Tuca sobre dedilhados e uma orquestração que começam a música, assim, num prenúncio meio épico, saxofones, sintetizadores meio sinistros ao fundo, todo um clima se forma para a passagem de um cisne negro mesmo, como que anunciando a morte do disco e, infelizmente, a gente saberia anos mais tarde, da própria autora. Outra canção curtinha que amarra tudo aqui, o conceito de Drácula I Love You, né, o álbum todo. Esse álbum de 74 aí, o Drácula I Love You, por tudo que eu já destaquei, não é só um disco conceitual perdido no tempo. É uma obra atual, do nosso tempo, descoberta tardiamente. Mas o que ressoa até hoje, assim, como com todo grande artista, é que a Tuca não estava confinada ao seu tempo cronológico, né? Espacial ali. Eu ouvi esse disco em 23, parece que ele está aqui ainda, né? É difícil achar o disco para ouvir com qualidade, tá? Essa é uma informação importante. Não existe nos streamings. E o melhor link é o último bootleg colocado no YouTube há 2 anos atrás, com a capa original da Jeanette Prioli. Também tem um outro full álbum no YouTube que eu vou deixar... os dois links na descrição do episódio, que dá para ouvir o álbum todo, inclusive separado por faixa, até com a ficha técnica, assim. Então são bootlegs no YouTube, mas que servem muito para a gente conseguir acessar a obra da forma como ela está disponível, né? Numa pesquisa rápida no YouTube também vocês acham isso e as entrevistas que eu estou citando aqui, né, que estão lá. Tomara que não tirem os bootlegs do ar, né? E aí o que aconteceu recentemente que criou um hype em torno da Tuca foi que um vinil prensado com essa cópia, a última que foi colocada no YouTube, com a capa da Prioli, da ilustração da Prioli, está circulando pelo Discogs há alguns anos já. Mas uma cópia original mesmo, do vinil de 74, é impossível achar por menos de R$2.000. E aí vira essa putaria de colecionador, né? Ah, eu consegui uma cópia, isso e aquilo. Eu não tô aqui pra isso, eu tô aqui pra divulgar a música. Mas é isso, infelizmente, enquanto o Brasil tratar os seus artistas do jeito que trata, vai sempre ser um perrengue, né? Descobrir e apreciar gênios como a Valeniza Zanha da Silva, a maravilhosa Tuca, gigante e inesquecível. Esse episódio, como eu falei, é curto. É mais para revelar mesmo ao mundo essa figura da Tuca. Eu peço assim, por favor, que escutem o álbum, espalhem essa descoberta por aí. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, apoiem lá no silencionoestudio.com.br. Sigam a gente também nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @silenciopodcast. É isso, eu sou o Vinícius Cabral e vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!